Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, 7 horas e 59 minutos, o nosso Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos vocês que estão aqui conosco todos os dias de segunda a sexta-feira. Se Deus permitir, estaremos de volta segunda-feira com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de
Vereadores. Por afogamento pode causar a morte em poucos minutos. Por isso, atenção, nunca deixe a criança sozinha em piscinas, no mar, em rios, brincando perto da água ou mesmo na banheira. Nas férias e feriados, o número de afogamentos aumenta.
Educação e prevenção salvam vidas. Uma parceria Rádio Câmara e Rádio Senado.
A antena parabólica digital está em operação no Brasil. E a partir de agora, a TV Câmara e Rádio Câmara estão lá. Canal 3 para a TV e 969 para a rádio. A nova parabólica opera em outra faixa, livre de interferências. Então você já sabe, sintonize a TV Câmara no canal 3 e a Rádio Câmara no canal 969. Rádio Câmara, a gente ouve e toca o Brasil.
Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. Emissora da Rede Legislativa de Rádio. Agora, na Rádio e TV Câmara, painel eletrônico.
Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2026. São 8 horas e 1 minuto em Brasília e começa o painel eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Ana Raquel Macedo e convido você a estar comigo nesta próxima hora acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. O presidente da Câmara reafirma que proposta sobre fim da escala 6x1 será votada até o fim do mês. Mota participou de um debate na Paraíba sobre o texto com o ministro do Trabalho e também representantes de trabalhadores e empresários. Em debate na Câmara, especialistas alertam para perigos da venda de veículos elétricos potentes disfarçados de bicicletas. E ainda, o balanço das votações da semana. Política sobre minerais críticos e estratégicos, aumento de penas para crimes sexuais e regras mais simples para a renovação da carteira de motorista foram destaque. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui para a gente. Tem algumas formas de você entrar em contato conosco. Tem o nosso e-mail, que é o radio@câmara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 61 999 78 90 80. E eu lembro a você também que nessa nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, o chat fica aberto, você pode deixar ali a sua mensagem que sempre que possível eu vou ler aqui no ar, lembrando que a gente vai junto até às 9 horas da manhã. Agora 8 horas e 3 minutos. E a gente começa essa edição do painel eletrônico com o balanço das votações da semana. A semana teve aqui votações se iniciando desde a segunda-feira, com destaque para a aprovação da política nacional, uma política nacional para minerais críticos e estratégicos, também aumento de penas para vários crimes e ainda a aprovação da medida provisória que tem regras mais simples para a renovação da carteira de motorista. Eu conversei com o nosso repórter de plenário, Antônio Vital, ontem à tarde, portanto, quinta-feira à tarde, e convido você agora a acompanhar esse balanço da semana.
Resumo da semana.
Semana de muitas votações, com sessão já começando na segunda-feira e destaque para a aprovação de uma política nacional para a produção e extração de minerais críticos e estratégicos. Quem já está com a gente aqui nos nossos estúdios para explicar como é que foram esses debates, as polêmicas e as votações, é o nosso repórter de plenário, Antônio Vital. E aí, tudo bem? Já te chama de Antônio, é Vital, né, Vital? Tudo bem? Tem gente que te chama de Antônio. É verdade. E aí, Vital, tudo bem? Bom dia. Como é que foram essas votações aí da semana?
Você começou falando da questão dos minerais estratégicos, né? Foi a principal discussão da semana. Esse projeto já está tramitando há algum tempo e com grande movimentação nos bastidores para tentar chegar a um texto de consenso, que pelo menos tivesse maioria. O projeto acabou, por exemplo, não agradando muito os deputados do governo, principalmente os deputados do PT e os aliados do governo, como deputados do PCdoB e do PSOL, que fizeram muitas críticas ao texto, porque, na verdade, existem aí duas visões distintas de como se daria esse estímulo a um setor que é tão importante hoje no mundo todo, né? A gente vê na geopolítica internacional a importância que se dá a essa questão, principalmente em relação a terras raras, né? Que são muito importantes, alguns componentes muito importantes na fabricação de baterias, de componentes eletrônicos. E não é só isso não, tem também fertilizantes e uma série de produtos que hoje estão no centro de uma disputa internacional por essas jazidas e o beneficiamento desses minerais. A proposta que foi apresentada pelo deputado Arnaldo Jardim, que é o relator dessa proposta, o que ele prevê é que o Estado seja indutor, o Estado que eu digo é o governo brasileiro, seja indutor de uma política que permita não só a extração desses minerais, como também o beneficiamento no Brasil, para não ficar apenas o Brasil como exportador do material bruto, como acontece, por exemplo, hoje em relação a vários produtos, minério de ferro, grãos, né, algumas commodities, o Brasil é exportador do produto bruto.
E a ideia, ele até falava isso, de que à medida que esse minério vai sendo beneficiado aqui no país, você tem a possibilidade, esse produtor, de ter benefícios dentro dessa política, né?
Isso. Então, ele prevê alguns benefícios, por exemplo, descontos no pagamento da CSLL, crédito tributário, dependendo do grau de beneficiamento desses produtos aqui no Brasil. Então, as empresas do setor teriam direito a receber créditos, né? Ou seja, na verdade, descontar outros impostos devidos. E também ele permite a criação de um fundo garantidor, que é de natureza privada. Esse fundo garantidor, que ele vai ter, está previsto um aporte de mais ou menos 5 bilhões de reais, a função dele é garantir financiamentos para essas empresas, né? Então, você, por exemplo, se você vai a instituições financeiras, etc., você consegue juros menores, facilidade de pagamento, se houver mais garantias de que aquilo vai ser pago. Então, ele prevê a criação de um fundo garantidor e prevê também, por exemplo, a emissão de debêntures, que são uma espécie de títulos emitidos no mercado, que também permitem que entre dinheiro para essas empresas. Então, ele cria um arcabouço de incentivos. Só que o governo e os deputados do PT e dos demais partidos aliados ao governo defendiam inicialmente, na verdade, que houvesse a criação de uma estatal, até deram o nome de Terrabras, com o monopólio da exploração do subsolo desses materiais, a exemplo, por exemplo, do que acontece na Petrobras, e que essa exploração fosse feita pelo regime de partilha, né, que dá direito também à exploração por empresas privadas, desde que haja um excedente e que seja controlado pela empresa detentora do monopólio, que é como acontece, por exemplo, hoje com o pré-sal, a Petrobras, em relação ao pré-sal. Só que o texto que acabou sendo aprovado não cria estatal, cria esse sistema de benefícios para essas empresas e cria um conselho, que também foi um dos temas centrais dos debates, um conselho que vai, primeiro, aprovar os projetos que terão direito a esses benefícios. E também poderá analisar, por exemplo, casos de fusões de empresas, mudanças societárias.
Então, quer dizer, aquela preocupação, em princípio, qualquer empresa, inclusive estrangeira, por essa proposta, pode atuar nesse setor de minerais críticos e estratégicos dentro do que esse conselho vai definir.
Isso. Aí, é o seguinte, projeto... O texto original apresentado pelo relator previa que esse conselho, que vai ter maioria do governo, inclusive com a participação de vários ministros, vai ter também representantes de estados, municípios, etc., ele teria o poder de anuir previamente em caso de fusões e mudanças societárias de empresas do setor, com o argumento de que essa área é uma área muito importante, inclusive, para a segurança nacional, para a soberania nacional. Você vê, por exemplo, que existe uma corrida mundial por esse tipo de material. Né?
Hoje a China é líder nessa produção, os Estados Unidos estão ali...
Mas o Brasil tem a segunda maior jazida do mundo.
Exatamente, então... tem essa estimativa, porque também só 30% aí do nosso subsolo é de fato conhecido, pois segundo dados do próprio relator Arnaldo Jardim.
Pode ser,
porque só que a gente está muito atrás da China nessa produção.
Aí acontece, em relação a esse conselho, ele teria o poder de analisar se uma empresa poderia fundir com outra ou mudar de controlador. Porque esse ano teve uma venda, uma empresa chamada Serra Verde, lá no município de Minaçu, em Goiás, que minera terras raras, ela foi vendida para uma empresa americana. Como não existe nenhum tipo de obstáculo a isso, então esse negócio foi feito. E a partir de agora, quando se olha do ponto de vista da soberania nacional, da segurança estratégica do país, o que se pretende dar é uma espécie de algumas salvaguardas para que isso, pelo menos, passe para algum tipo de instância dentro do governo. Só que o texto original do relator previa que esse conselho teria que fazer uma análise prévia desse tipo de operação. Só que houve uma mudança na hora da votação, e aí como ficou? O conselho terá o poder, poderá homologar depois da fusão. Então, ou seja, em vez de você ter um conselho que, com esse poder de, por exemplo, vetar, né, a entrada de empresas estrangeiras, a fusão, a aquisição, etc., não, ele poderá homologar depois. Né? Houve uma grande discussão dentro do plenário a respeito disso, porém a maioria do plenário considerou que, do jeito que, inclusive os deputados do PT consideraram, os líderes do governo, né, representantes do governo aqui na liderança do governo, consideraram que é melhor ter esse conselho, que tem a maioria do governo, que tem algum tipo de atribuição, que poderá aprovar os projetos, que poderá homologar essas fusões, aquisições, etc., que é melhor ter isso do que não ter nada, como tem hoje, que não existe assim essas salvaguardas. Então, esse texto, depois de muito debate, acabou sendo aprovado e foi para o Senado.
E aí, Vital, a gente tem aí esse assunto que realmente vinha alguns meses sendo discutido, era mais polêmico, conseguiu chegar a um consenso, a aprovação foi para o Senado. A gente tem outro assunto também que gerou muito debate, que é uma medida provisória que permite, ela está valendo como qualquer medida provisória, mas tem que ser confirmada aqui pelos deputados, pelos senadores, que é que permite a renovação automática da habilitação, da Carteira Nacional de Habilitação, para quem tem como se fosse assim, um cadastro positivo, não tem multa. Como é que ficou esse texto que foi aprovado pelos deputados agora?
Esse cadastro positivo funciona assim. Se a pessoa não tem multa durante 12 meses, então ela entra nesse cadastro positivo. Essa medida provisória, o texto original, né, editado pelo governo, previa que os motoristas que não têm multa durante o prazo de 12 anos poderiam renovar automaticamente a carteira de motorista. 12 meses, desculpa. Tinha algumas exceções para quem tem mais de 50 anos, etc. Só que o projeto que foi aprovado, que foi o texto aprovado na comissão mista, composta por deputados e senadores, ele prevê que não, que pelo menos os exames de aptidão física e mental terão que ser feitos para a renovação da carteira de motorista. Inclusive, essa foi uma sugestão dada pelo senador Irã, doutor Irã, lá, que argumentou que se houver essa dispensa, e a pessoa não tiver nenhuma multa, durante um prazo de 30 anos ela não vai precisar fazer exame nenhum. E ele falou, isso é um perigo, porque a pessoa pode ter algum tipo de doença, ter problema de visão, ter problemas físicos, que poderia representar um perigo no trânsito. Então, a medida provisória acabou passando com essa alteração, né? Não torna mais automática, tem que fazer pelo menos esses exames, mas ela prevê, por exemplo, que a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o antigo DENATRAN, que é o órgão máximo de trânsito do governo federal, vai ter que estabelecer um teto máximo para o custo desses exames, para não penalizar demais as pessoas nos diversos estados, que cada lugar cobra um preço diferente.
E que era bem a ideia um pouco dessa renovação automática, para não precisar também, porque o custo vai ficando cada vez mais alto. Né?
Porque o argumento do governo é que hoje... que já foram feitas algumas mudanças recentes na carteira de motorista, né? Porque estava muito caro, realmente, você para tirar uma carteira até pouco tempo atrás, você gastava até uns R$3.000. Né? Segundo o governo, isso fez com que 20 milhões de motoristas não estejam nas ruas sem carteira de motorista por absoluta falta de condição de gastar esse dinheiro. Então, essa medida provisória foi aprovada ontem à noite, na quinta-feira à noite, pela comissão mista, né? Foi aprovada pela Câmara e foi seguiu para o Senado, deve ser aprovada também rapidamente.
Na quarta-feira à noite.
Quarta-feira à noite.
É porque a gente está conversando aqui, quem está ouvindo a gente no painel, e depois em podcast a gente está começando na quinta-feira. Isso. Mas foi na quarta-feira à noite na comissão, na quinta-feira aprovada a medida provisória pelos deputados com essas mudanças.
Tem que ser aprovada também pelo Senado, porque ela perde a validade na semana que vem.
É isso aí. Bom, a gente teve aí também a aprovação nessa semana pelos deputados, Vital, de duas propostas que, mais uma vez, vão naquele sentido de endurecimento de punições, de penas para crimes que, de fato, chocam muito. Então, a gente tem tanto a questão relacionada à dignidade sexual, como também endurecimento das penas para assassinato de guardas municipais, agentes aí de segurança em geral, isso, até privados, né?
Isso. Então, vou começar falando da lei da dignidade sexual, que a dignidade sexual... como se abrange aí diversos tipos de crimes cometidos principalmente contra as mulheres, né? Então ela aumenta as penas para estupro, para assédio, para registro feito sem autorização, de, por exemplo, de ato sexual e divulgação desses registros. Estabelece alguns agravantes. Então, por exemplo, pena de estupro passa de 8 para 12 anos, né? E pode chegar a 32 anos se resultar na morte da vítima. Assédio sexual sobe de 2 para 4 anos de prisão, a pena. O registro não autorizado de intimidade sexual, que é como a lei nomeia, passa de 1 ano para 3 anos. E se a vítima for pessoa idosa, pessoa com deficiência, e se o crime for cometido em escolas, hospitais, delegacias, presídios, tem ainda um agravante que ela aumenta ainda mais 2/3. Pornografia infantil também, crimes relacionados à pornografia infantil que envolvem crianças e adolescentes, também pode chegar, a pena pode chegar até 10 anos de prisão, dependendo do caso. Então, essa lei que foi apresentada, o projeto foi apresentado pela deputada delegada Catarina e teve com o relator a deputada delegada Ione, ainda permite que, por exemplo, se um pai ou padrasto ou alguém que tenha algum adolescente ou criança sob sua guarda, se cometer crime contra essa pessoa, ele pode até perder o direito, né, da guarda dessa pessoa. Então, esse projeto foi aprovado por unanimidade pelo plenário, de maneira simbólica, e seguiu para o Senado.
E aí o outro é o endurecimento de pena para assassinato de guardas municipais, agentes de segurança privada. Assim, para policiais já há um endurecimento. O que eles estão fazendo é ampliar, não é isso?
Não é só para policiais. Para policiais já existe esse endurecimento de pena, né? Se a vítima for policial, mas também se for promotor, se for oficial de justiça, se for juiz. Então hoje já existe a pena máxima de prisão para homicídio hoje, qualificado de 30 anos de prisão, mas pode chegar a 40 nesses casos desse tipo de autoridade. O que esse projeto faz é aumentar também, estender esse tipo de punição também para quem comete crimes contra guardas municipais, agentes socioeducativos, que são as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos de internação de adolescentes infratores, agentes da guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. O argumento, inclusive, que foi defendido durante a votação, é de que muitas vezes, até mesmo o crime organizado, premia a pessoa que comete crime contra esse tipo de, com as pessoas que têm esse tipo de atividade relacionada à segurança pública. Daí a pessoa ganha o status lá dentro da organização criminosa, né? Então, além de aumentar a pena, né, ela considera esses crimes hediondos. Quando um crime é hediondo, a pessoa que comete o crime, depois de condenada, ela perde o direito a diversos benefícios que um preso comum tem, né? Inclusive, demora mais para passar para regime aberto, regime semiaberto, ou seja, resumindo, ela fica mais tempo preso, mais tempo na prisão. Esse projeto foi sugerido à Comissão de Segurança Pública da Câmara pelo Conselho Nacional de Segurança Privada, né? Porque estende esse tipo de proteção maior, vamos dizer assim, também às pessoas que fazem esse tipo de vigilantes privados, por exemplo, agentes de segurança que trabalham para empresas privadas. E também foi para o Senado.
Também foi para o Senado. Bom, aí saindo dessa área penal, mas tem aí um projeto aprovado que é um problema realmente sério no país, que é o atropelamento de animais silvestres em rodovias, animais em geral. que essa proposta está trazendo para aumentar essa prevenção?
Os números são enormes, né? O que foi citado lá durante a votação é de que a cada 15 animais atropelados por segundo no Brasil.
Por segundo?
Por segundo. Nossa. São 500 milhões por ano. Esse foi o levantamento, a estimativa que existe, oficial, que foi levantado no plenário, inclusive, pela relatora, a deputada Duda Salabert. Então, assim, é muito animal, porque tem muita estrada, tem muita ferrovia, né? As pessoas correm muito e não tem, assim, muita proteção para a fauna silvestre, principalmente, né? Qualquer pessoa que dirige nas estradas costuma ver lá, né, restos lá de raposa, de lobo, de cobra.
Até nas cidades. Aqui em Brasília é muito comum, por exemplo, atropelamento de capivara.
Outro dia atropelaram uma onça.
Atropelaram uma onça. Pois é, porque tem essa circulação. Tem algumas estradas que tem já prevê alguns mecanismos para esses animais poderem atravessar por cima,
isso,
por baixo, né?
Então, isso exatamente.
A ideia é essa.
A ideia é essa. A ideia é, quando for fazer uma nova estrada, ou até uma ferrovia, que os estudos ambientais relativos a essa obra, eles também já prevejam a construção de passagem aérea, passagem subterrânea, como você falou, cercas, sinalização, redutor de velocidade, dependendo do lugar. E para as estradas e ferrovias já existentes, ele prevê também que haja uma adaptação também a esse tipo de situação. Em relação a concessionárias, que são, quando acontece, por exemplo, tem uma rodovia que é privatizada, né, que tem pedágio, etc., também prevê que haja esse tipo de coisa, mas o texto final tomou cuidado também de deixar claro que, desde que isso não aumente também os custos, né, porque quando há uma concessão de uma estrada, é feito todo um cálculo de gasto, de arrecadação, etc, etc.
E por longo prazo, né? Período longo.
Então, assim, mas a ideia é essa, que as futuras estradas tenham esse tipo de cuidado, né, para evitar que haja esse tipo, a morte de tantos animais, porque, na verdade, os números são muito impressionantes. Eu fiquei até, né, chocado.
Eu fiquei também, né? Esse número é enorme.
É enorme, porque o Brasil é enorme. Quantos quilômetros de estrada tem no Brasil?
E com uma biodiversidade gigantesca,
é,
nas cidades, nas estradas, então, imagina.
Então esse projeto, então, foi aprovado, foi para o Senado também.
Vital, a gente está chegando ao final aqui do nosso resumo. Tem dois itens ainda que foram aprovados, que acho que vale a pena a gente tocar, que é um relacionado à profissão de trabalhador de refeições coletivas e, por fim, um prêmio César Lattes. Brevemente, o que foi isso daí?
Bom, os trabalhadores de refeição coletiva, não sei nem se todo mundo sabe que tipo de profissional são esses, mas são profissionais que estão na vida de todo mundo diariamente, né? São as pessoas que trabalham em restaurante, né? Que não só em restaurante desse que você vê na rua, mas, por exemplo, que trabalham em refeitórios de hospitais, refeitórios, né, até mesmo de presídios, de várias. Todas essas pessoas são os trabalhadores de refeições em refeições coletivas. O que esse projeto faz, projeto apresentado pelo deputado Marcos Pereira, é regulamentar essa profissão. Então, ele trata, por exemplo, de piso salarial, de jornada de trabalho, de adicionais, de insalubridade ou periculosidade, mas remetem à legislação trabalhista, à CLT e às leis que já regem esse tipo de assunto, e remetem também à negociação coletiva e acordos coletivos entre os sindicatos e as categorias, mas reconhece formalmente que existem que existe agora, se virar lei, né, porque isso ainda foi para o Senado, se virar lei, que vai passar a existir formalmente a categoria de trabalhador em refeições coletivas. Só para você ter ideia, a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas dá um dado de que esse segmento é responsável por 40 milhões de refeições por dia, com faturamento de 41 bilhões por ano de reais. Né? Então, sim, e responsável também por 290 mil empregos diretos. Então, existe um argumento e essas pessoas, se vira a lei, passam agora a ser classificadas como trabalhadores em refeições coletivas.
E o prêmio César Lattes?
Bom, não sei se todo mundo conhece, mas César Lattes é um físico brasileiro que já teve muito renome, né, na mundial. Ele é um dos responsáveis, né, participou das pesquisas que levaram à descoberta de uma partícula chamada Meson Pi. Você ouviu falar do Meson Pi?
Não.
Meson Pi é uma partícula subatômica e é muito importante para a compreensão da física nuclear. Isso foi em 1947, é um físico brasileiro de renome internacional. Então, esse projeto é um projeto interno aqui da Câmara, chama Projeto de Resolução, apresentado por dois deputados, deputados Márcio Gerri e Geraldo Rezende. Ele cria um prêmio que vai ser concedido pela Câmara anualmente, pra, ou para pessoas físicas, ou para empresas, ou para até organizações não governamentais, que se destaque na defesa e na promoção da ciência, da tecnologia e da informação. É isso, foi aprovado.
E é interessante quem faz pesquisa no país, que tem a plataforma Lattes, onde você põe os currículos, né, do que você faz do ponto de vista acadêmico, que tem exatamente o nome por conta dele, do César Lattes. Então, está lá. Eu
recomendo todo mundo pesquisar aí no, no,
com certeza.
No Wikipedia, o César Lattes, um pesquisador físico brasileiro muito importante.
A gente tem que se orgulhar também, exatamente, né? Com certeza. Vital, mais uma vez, Antônio Vital, mais uma vez, obrigada, viu, pelo resumo da semana próxima. E até o próximo. Tá aí o resumo da semana com Antônio Vital, esse balanço de todos os debates e projetos que avançaram nesta semana na Câmara. Com destaque aí, como a gente viu, para a questão de uma política nacional para minerais críticos e estratégicos. Esse que é até um dos temas que foi tratado ontem no encontro, provavelmente no encontro com o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora são 8 horas e 25 minutos. E eu lembro a você que você pode participar com a gente aqui, mandando mensagens para essa edição do painel eletrônico. Nosso WhatsApp é o 61999789080. Tem também o nosso chat que fica aberto na transmissão ao vivo do painel eletrônico pelo canal da Câmara no YouTube. Você pode deixar ali a sua mensagem que sempre que possível eu vou ler no ar. Então, manda o seu bom dia, diz pra gente de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nessa manhã de sexta-feira, 8 de maio. Lembrando também que a gente está nas redes sociais. Basta você procurar por arroba Câmara dos Deputados, arroba TV Câmara ou arroba Rádio Câmara, que aí você não perde nenhum debate, nenhuma votação que esteja acontecendo aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. No arroba Rádio Câmara, né, nas redes sociais da Rádio Câmara, você fica por dentro também de toda a nossa programação cultural. Está chegando o fim de semana e a gente tem muita coisa boa indo ao ar aqui na Rádio Câmara pela nossa programação cultural com o melhor da música brasileira, da música internacional. Lembrando ainda a você que hoje à tarde, na Rádio Câmara, a partir das 14h, ao vivo, tem o programa Feijoada Completa. Feijoada Completa dessa sexta-feira tem uma edição especial em homenagem aos 200 anos da Câmara. A gente teve aqui nessa semana uma sessão solene no plenário da Câmara, com o presidente Hugo Mota, presidente do Senado Davi Alcolumbre, presidente do Supremo e ministro Edson Fachin, ministros do governo e também ex-presidentes da Câmara, em homenagem aos 200 anos do Parlamento, aqui no caso da Câmara dos Deputados, lembrando a importância dessa instituição para a construção de direitos, para o debate de vários direitos e também reforçando a importância da Câmara para a democracia. Então, hoje à tarde, o programa Feijoada Completa, a partir das 14h, o Cláudio Ferreira e a Val Monteiro vão trazer uma edição especial sobre os 200 anos da Câmara, com a participação de parlamentares, de especialistas e também com a questão cultural, falando das exposições que foram abertas nesta semana aqui na Câmara em homenagem a esses 200 anos de história e também falando do programa 200 Brasis. É uma seleção musical, já está disponível no Spotify, uma seleção musical feita aqui pela nossa equipe da Rádio Câmara, coordenada, nesse caso, dessa seleção musical pelo jornalista Márcio Aquiles Sardi e também pelo Edson Júnior, para poder falar, então, de 200 músicas numa playlist, 200 músicas que marcam a história da música brasileira. Então, fica por dentro que tem muita coisa boa aí acontecendo nesse mês por conta dos 200 anos da Câmara. E dia 17 de maio aqui em Brasília tem corrida de rua em homenagem a essa data tão importante, 6 de maio de 2026, data em que se comemorou a história de 200 anos da Câmara dos Deputados. Agora, 8 horas e 28 minutos, vamos continuar falando de um assunto também que movimentou muito a semana. Você acompanhou os debates no plenário, a gente falou dos 200 anos da Câmara e agora a gente vai falar, sabe do quê? Da proposta que coloca um fim na escala 6x1. Esse tema está aí na ordem do dia, tem uma comissão especial aqui na Câmara tratando desse assunto e ontem O presidente da Câmara, Hugo Mota, esteve num debate regional sobre esse tema lá na Paraíba e ele reforçou o compromisso dessa proposta ser votada aqui na Câmara dos Deputados até o fim desse mês de maio. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta quinta-feira que a proposta de mudança na escala de trabalho 6x1 será votada pela Casa e diz que não votar essa matéria não está em questão. Hugo Mota participou de entrevista coletiva na Paraíba após o evento Câmara pelo Brasil, na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo ele, o tema já entrou na agenda prioritária do Congresso e deve avançar nas próximas semanas, com expectativa de análise ainda no mês de maio.
Queremos que todos compreendam que há uma decisão política de se caminhar nesse sentido. É muito melhor sentar à mesa e negociar o texto, que é quando a gente tem, na verdade, o horizonte já de data para que essa matéria seja votada.
O ministro Luiz Marinho, que também participou do evento, afirmou que a discussão sobre a redução da jornada semanal é antiga. Ele afirmou ainda que o governo considera a escala 6x1 a mais cruel para os trabalhadores, especialmente para as mulheres.
É a escala mais cruel, especialmente para as mulheres. Ela tem criado um grave problema. Essa escala leva a um custo não visível pelas empresas, que é o custo do adoecimento, do acidente e o custo também das faltas.
Hugo Mota também declarou que há um ambiente favorável à aprovação da proposta e comparou o debate atual a outras mudanças trabalhistas ocorridas ao longo da história brasileira, como o fim da escravidão, a criação da carteira de trabalho e do 13º salário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora, 8h30, e a gente continua a falar desse debate do fim da escala de trabalho 6x1. Como eu disse, teve um debate ontem regional, lá em João Pessoa, na Paraíba, na Assembleia Legislativa da Paraíba, com a presença do presidente Hugo Mota, e aí ele falou à imprensa, a gente acompanhou a reportagem do Luiz Gustavo Xavier, e agora a gente vai acompanhar, te convido a acompanhar a reportagem do José Carlos Oliveira, porque ele acompanhou esse debate regional, em que, além do presidente Hugo Mota, teve a participação de integrantes da Comissão Especial da Câmara sobre o fim da escala de trabalho 6x1, teve também a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e ainda de representantes dos trabalhadores e dos empresários. Vamos ouvir.
Por meio do programa Câmara pelo Brasil, trabalhadores e empresários paraibanos discutiram as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1. O debate marcou o início dos seminários regionais programados pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o tema. O encontro foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba, lotado principalmente de sindicalistas favoráveis às propostas. O presidente da CUT da Paraíba, Sebastião dos Santos, resumiu a posição dos trabalhadores.
O trabalhador, ele precisa ter vida além do trabalho. Precisa cuidar da sua família, mas ele precisa ter também saúde. Porque grande parte dos trabalhadores que hoje tem uma jornada exaustiva, adoece no local de trabalho.
Dirigente regional da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, Raquel Melo, citou dados do IBGE que justificam o protagonismo das mulheres na defesa das propostas.
Mais de 40 milhões de lares chefiados por mulheres. Então, é importante frisar que o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, é mais do que uma questão econômica. É uma questão de proteção social. É uma questão de qualidade de vida.
Representantes de setores econômicos, como o Fecomércio e diretores lojistas, também compareceram ao evento. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Cassiano Pereira, mostrou a posição do empresariado.
Setor produtivo que gera renda ao trabalhador, que gera emprego a essa nação. Não somos contra 44 para 40 horas. Nós precisamos, sim, é aí que existe o diálogo, para que possamos juntos criar mecanismo para que essa jornada de trabalho possa ser feita sem nenhum prejuízo para ambos os lados.
O relator da Comissão Especial, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, mostrou o alcance da discussão ampliada.
Nós estamos recebendo sugestões por meio eletrônico, todo mundo participando, graças a esse programa Câmara pelo Brasil, o maior programa de participação popular da história da Câmara dos Deputados.
Léo Prates reforçou a intenção de apresentar texto consolidado para garantir a jornada de 40 horas de trabalho e o fim da escala 6x1 sem redução salarial por meio de proposta de emenda à Constituição. Especificidades relativas às categorias poderão ser tratadas em projetos de lei. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ressaltou o equilíbrio no debate e o cronograma para a votação final das PECs no plenário ainda neste mês. O presidente da Comissão Especial, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, falou do esforço que será feito para cumprir o prazo.
Dessa comissão, nós vamos trabalhar nesse mês de maio no ritmo, numa escala de 7-0 e numa jornada de 24-0, que nós vamos votar essa matéria nesse mês, em homenagem ao trabalhador e a trabalhadora brasileiros.
Também presente na Paraíba, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que há um clamor dos trabalhadores pela redução da jornada e pelo fim da escala 6-1. Ainda acrescentou que a economia brasileira está preparada para a mudança. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agora, 8:34, e o plenário da Câmara tem sessão hoje marcada para começar às 9:00 AM. E o item único que está na pauta é um projeto de decreto que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Todo acordo internacional que é assinado pelo país, ele precisa depois ser confirmado pelo Parlamento, primeiro numa votação na Câmara e depois numa votação no Senado. E aí, esse acordo relacionado aos direitos dos idosos é que está na pauta de hoje do plenário com essa sessão, como eu disse, prevista para começar às 9:00 AM. E aí eu trago para você aqui uma reportagem, um destaque da Agência Câmara de Notícias que explica essa convenção que está sendo colocada em votação hoje no plenário. Essa proposta é uma proposta, como eu disse, que tem que confirmar a convenção da Organização dos Estados Americanos sobre proteção dos direitos das pessoas idosas. Esse projeto, portanto, ele prevê o seguinte, que essa convenção ela foi aprovada em 2015 e ela promove, protege e assegura o reconhecimento e o pleno gozo e exercício em condições de igualdade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das pessoas idosas, a fim de contribuir para a inclusão, a integração e a participação das pessoas idosas na sociedade. E aí, portanto, o Brasil, né, ele mantém acordos internacionais com diversos países e entidades e, como eu disse, todos esses instrumentos, eles precisam, depois de assinados pelo governo brasileiro, eles precisam ser aprovados pelo Congresso. Portanto, hoje, na pauta do plenário, está esse texto que aprova a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, que foi concluída no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Agora, 8:36, e a gente continua aqui com informações da nossa equipe de reportagens sobre audiências públicas e debates que aconteceram nesta semana aqui na Câmara. Uma dessas audiências tratou do seguinte, dos veículos elétricos potentes, que aí vêm disfarçados, como disseram os especialistas, de bicicletas. O problema é que esses veículos têm uma velocidade muito alta, eles são potentes e isso está causando risco à segurança viária no país. Quem tem mais informações é o repórter Murilo Souza.
Especialistas em segurança de trânsito que participaram de audiência pública na Câmara dos Deputados alertaram para brechas na legislação brasileira que permitem a venda de veículos elétricos leves, potentes, como patinetes, monociclos e ciclomotores, disfarçados de bicicletas elétricas. Segundo eles, a prática dificulta a fiscalização e coloca pedestres e ciclistas em risco nas vias urbanas. Felipe Alves, diretor da Zona 30, consultoria em mobilidade urbana, diz que a rápida evolução da mobilidade ativa tem desafiado as autoridades brasileiras a manterem o Código de Trânsito e as resoluções complementares atualizados. Um dos pontos centrais, segundo ele, são os critérios de potência e velocidade adotados para classificar esses veículos.
A bicicleta elétrica ela precisa ter pedal, você precisa pedalar para acionar o motor e o autopropelido tem outros parâmetros ali de dimensões, né? Tem um comprimento máximo. E tem um detalhe interessante, né? Nos autopropelidos, apesar de ter uma potência máxima de 1.000 watts, abriu-se uma exceção de até 4.000 watts para monociclos. Eu não entendo tecnicamente por quê, porque esses monociclos são veículos que não trazem muita segurança, que podem circular até 70 km por hora, então ele estar dentro dessa categoria eu acho meio perigoso. E aí a gente entra num problema, né, que só esses parâmetros, quando a gente vê os veículos na rua, a gente tem algumas dificuldades para diferenciar, né?
O debate foi promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa mais de 270 propostas que alteram o Código de Trânsito Brasileiro. O relator deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, questionou o representante da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, sobre a eficiência da resolução do Conselho Nacional para diferenciar esses equipamentos e evitar riscos à segurança viária. Para o coordenador de segurança viária do Senatran, Daniel Tavares, a resolução trouxe mais clareza ao enquadramento dos veículos e busca corrigir distorções, como a classificação indevida de ciclomotores como autopropelidos. A ideia da resolução, segundo ele, é exatamente separar o joio do trigo e trazer clareza. Conforme a resolução, equipamentos autopropelidos e bicicletas elétricas devem possuir potência de até 1 kW e velocidade máxima de 32 km por hora, sendo exigido nas bicicletas pedal e proibido o acelerador. Ciclomotores podem atingir até 4 kW de potência e velocidade de até 50 km por hora, sendo exigida, nesse caso, habilitação. Segundo Tavares, não há, no momento, previsão de alteração da regulamentação, mas sim esforços de conscientização e diálogo com municípios que possuem competência para regulamentar a circulação desses veículos. Por fim, Áureo Ribeiro questionou Lorena Freitas, do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento Brasil, sobre práticas internacionais para integrar de maneira segura veículos elétricos leves ao transporte público. Ela defendeu a redistribuição do espaço viário entre diferentes tipos de veículos e a redução dos limites de velocidade como estratégia para frear mortes no trânsito. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Agora, 8 horas e 40 minutos. E outro assunto que teve muita mobilização nesta semana aqui na Câmara, em audiência pública, é o projeto que cria, estabelece um piso salarial do farmacêutico. Esse tema ele foi debatido numa audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, onde essa proposta está ali aguardando votação. E ela, como eu disse, fixa um piso. O piso é de R$ 6.500 para essa categoria dos farmacêuticos, com a possibilidade aí de correção anual pela inflação a partir de 2022. Durante esse debate na comissão, profissionais do setor e donos de farmácias divergiram sobre os impactos da implantação do piso salarial dos farmacêuticos. E por isso, para a gente entender como é que estão essas negociações, especialmente após essa audiência pública, a gente convidou o relator dessa proposta na Comissão de Finanças, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que já está conosco ao vivo. Deputado Hildo Rocha, muito bom dia. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para participar do painel eletrônico. Tudo bem?
Bom dia, Ana, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento pela Rádio Câmara, esse grande veículo de comunicação que tem à disposição da população, que existe e que está à disposição da população brasileira.
Obrigada, deputada. A gente também está aqui ao vivo pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, os três veículos juntos para poder tratar desse tema, que inclusive é um tema, deputado Hildo Rocha, que aqui na comunicação da população com a Câmara, nas enquetes que a gente tem, esse tema aí do piso salarial do farmacêutico, essa proposta é uma que tem, assim, estado sempre no ranking das propostas mais acessadas nas últimas semanas aqui no portal da Câmara dos Deputados. E aí eu queria começar essa entrevista perguntando ao senhor, depois dessa audiência pública que a gente viu que tem divergências, que caminho o senhor acha que pode ser construído para a construção, para construído aí para a questão do seu parecer?
Muito bem, nós temos que observar que a tramitação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, a tramitação normal, que é o que deve sempre acontecer, o que eu defendo sempre, eu sou contra a matéria direto para plenário e de plenário se deliberada e para o Senado. Eu sou a favor que tramite nas comissões, que é o caso desse projeto de lei que trata do piso salarial dos profissionais farmacêuticos. Ele já esteve em várias comissões e está na penúltima comissão na sua tramitação, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Da Comissão de Finanças e Tributação, esse projeto irá para a CCJ. Depois da CCJ, aí sim ela irá para o Senado. Veja bem, a proposta legislativa na Comissão de Finanças e Tributação, ela tem que ser analisada o seu impacto orçamentário, se fere a lei de responsabilidade fiscal, se o orçamento público comporta, se vai haver impacto nos municípios, impacto nos estados. O que acontece é que a grande parte dos profissionais de farmácia, eles atuam na iniciativa privada. E na iniciativa privada, quem deve analisar esses impactos não é a Comissão de Finanças e Tributação. são as comissões que já passaram e que aprovaram essa proposta. Então, nós fizemos essa audiência pública para receber os dados, as informações do que diz respeito a impacto do serviço público municipal e estadual. Ficou lá claro que há um impacto para os municípios e também, logicamente, para os estados, e um pouquinho só para a União, porque a União emprega muito pouco farmacêuticos e bioquímicos. Então, o que ficou estabelecido ali é que o impacto não chega a 300 milhões por ano. É um valor muito pequeno para que você possa fazer justiça aos profissionais que têm recebido ao longo da carreira e em toda a sua vida salários inferiores àquilo que existe. Profissionais que têm atribuições semelhantes, que trabalham na saúde e que têm também responsabilidade, que ganham um salário muito maior do que esses farmacêuticos. E também há um...
Deputado Hildo Rocha, o senhor nos escuta? Eu acho que o deputado Hildo Rocha, ele está lá no Maranhão, está numa cidade, inclusive Santo Amaro, que é um dos municípios ali que servem de entrada para os Lençóis Maranhenses, esse parque nacional tão importante aqui do nosso país, com questões belíssimas, né, paisagens belíssimas. Então, o deputado, está a internet um pouquinho ruim onde ele está, ele está falando com a gente por Zoom. Vamos ver se a gente conseguiu retomar. Deputado Hildo Rocha, o senhor consegue nos ouvir?
Eu estou ouvindo muito bem. Você está me ouvindo agora?
Estou te ouvindo muito bem. Deputado, vou pedir para o senhor afastar só um pouquinho aí do celular, porque aqui na imagem, na TV e no canal da Câmara no YouTube, está cortando um pouquinho o senhor. Acho que nesse momento aí que caiu a internet.
Muito bem. Agora,
mas
tá
aqui
bem?
Pela rádio tá a gente está ouvindo. Agora o áudio está excelente pelo rádio, todo mundo está te ouvindo. Está excelente, deputado. Estava até comentando que o senhor está com a internet aí um pouco falhando, porque está aí numa região belíssima, Santo Amaro, não é isso? Região aí dos Lençóis Maranhenses, a internet está falhando um pouquinho, mas agora a gente está conseguindo ouvir o senhor.
Tá. Exatamente. Estou aqui em Santo Amaro, daqui vou me deslocar para outra cidade aqui dos Lençóis Maranhenses, chamada Primeira Cruz, onde vamos realizar um evento nesta cidade, Primeira Cruz, depois vou para Lago da Pedra. Mas é a vida do político, é trabalho.
E, deputado, o senhor estava comentando aqui com a gente sobre essa questão que o impacto é pequeno relacionado a, voltando, né, à questão do piso do farmacêutico, que o impacto é pequeno. O senhor tinha comentado aqui de um número que não chega a 300 milhões de reais por ano. Esse impacto, só para que quem está ouvindo a gente, vendo a gente, possa entender melhor, esse impacto é na União, nas contas da União, a que se refere esses 300 milhões?
Esses 300 milhões é o que hoje é pago para os farmacêuticos, o piso que é pago em alguns locais e o que está estabelecido no projeto de lei. Então, esses 300 milhões, nós vamos buscar fonte para que os municípios não arquem, a União vai repassar esses recursos. Vou buscar uma fonte que possa financiar essa diferença. É isso que eu estou buscando.
Acho que a gente está realmente a internet falhando um pouquinho aqui na comunicação com o deputado Hildo Rocha. Vamos ver se a gente consegue retomar a comunicação aqui com ele. Deputado Hildo Rocha, o senhor nos ouve? O senhor me ouve?
Eu estou ouvindo.
A gente tá ouvindo o senhor, a questão é a imagem. Eu vou fazer o seguinte, deputado Hildo Rocha, a gente vai ver se consegue refazer essa ligação com o senhor, para a gente poder ter aí, né, conseguir concluir o que o senhor está explicando aí para a gente sobre esse impacto que o piso, que o estabelecimento do piso nacional do farmacêutico poderia ter, né, no caso, para municípios, para estados, se a União, como é que ela poderia arcar aí, ajudando, dando esse suporte. Vamos ver aqui, olha, acho que a gente conseguiu retomar. Vamos ver se a gente
conseguiu. É porque eu estou buscando uma fonte que esteja livre, uma fonte de receita que esteja livre e que seja possível para que nós possamos fazer com que esses impactos que podem vir a acontecer, que, logicamente, para os municípios, para o Estado, para a União, possam ser supridos. Então, essa fonte de recurso nós já estamos buscando para poder fazer com que não haja nenhuma dificuldade para os municípios do Brasil inteiro, os 5.510 municípios possam pagar o piso salarial dos profissionais da farmácia, assim como também dos farmacêuticos, assim como também os governos estaduais. A União, como eu disse, o impacto é ínfimo, porque a União emprega muito pouco profissionais farmacêuticos, é muito pouco os profissionais que são contratados, e os que são contratados já recebem aproximadamente quase a mesma coisa desse piso, é algo em torno de R$5.000 o salário, 5.000 e pouco dos profissionais farmacêuticos que são pagos pela União.
Agora, deputado Hildo Rocha, o senhor comentou, claro, que a Comissão de Finanças e Tributação tem ali uma preocupação com a questão das contas públicas, e aí o senhor está explicando aí para a gente, está buscando essa fonte de recursos para que o piso possa ser implantado, esse piso aí de R$ 6.500 com correção pela inflação, possa ser implantado por estados e municípios. Mas a gente também observou que nessa audiência pública dessa semana houve ali muitas críticas do setor do comércio, dos donos das farmácias, falando que o impacto vai ser muito grande, especialmente para os pequenos estabelecimentos e dependendo da região do país. Por exemplo, citar assim que, no caso de algumas regiões como a região norte, esse piso vai representar um aumento aí de cerca de 70% no que hoje a média dos farmacêuticos ganha. Como é que o senhor vê essa questão relacionada aí também ao setor privado? Essa discussão relacionada às farmácias privadas, isso daí pode impactar e aí atrasar a discussão dessa proposta aqui no Parlamento?
Veja bem, na Comissão de Finanças e Tributação, a nossa obrigação, pelo regimento da Câmara, é analisar os impactos orçamentários e financeiros para o serviço público. Nós, a Comissão de Finanças e Tributação, não cabe essa análise da iniciativa privada. Essa análise da iniciativa privada é em outras comissões que já passaram e foram aprovadas. Então, os representantes dos proprietários de farmácia comeram mosca, deixaram passar nas comissões, que eles deveriam ter atuado e levado em consideração.
Deputado Hildo Rocha, a gente está tendo realmente essa interrupção na transmissão aí do deputado Hildo Rocha, porque ele está falando com a gente por Zoom, por um aplicativo, pelo celular, e ele está numa região... Opa, agora sim, então, deputado, a gente teve um corte aí, o que o senhor estava explicando, vou até repetir a expressão que o senhor usou, que os donos das farmácias comeram mosca ali nessa discussão dessa proposta em outras comissões.
Comeram mosca porque as comissões que tratam justamente da questão empresarial, sobre o impacto empresarial nas empresas, já foram aprovadas as propostas. Eles não atuaram nas comissões que deviam atuar. Agora eles estão querendo atuar e mudar na comissão que tem uma especificidade, que é de analisar o impacto dentro do serviço público e não na iniciativa privada.
E agora, deputado Hildo Rocha, qual que é a expectativa do senhor nessa construção do parecer? O senhor chegou a comentar nessa semana, na audiência pública, que a ideia era apresentar aí o relatório do senhor em até 2 semanas. A partir dessa audiência pública, a partir do que está sendo construído, é esse mesmo prazo que o senhor está trabalhando?
Esse é o prazo que eu estou trabalhando. Estou atrás apenas da fonte de financiamento para que os municípios, mais uma vez, não paguem mudanças realizadas no Legislativo, levando o sufoco financeiro para os municípios. Vou encontrar fonte de financiamento, essa fonte de financiamento será adotada no meu relatório para que essa fonte de financiamento possa bancar a diferença. Nós temos várias fontes, inclusive o auxílio farmacêutico, que é pago pela União, que tem um orçamento gigantesco. Estou estudando já essa fonte, que é o auxílio farmacêutico, que a União já banca aquisição de medicamento, distribuição de medicamento gratuito, subsídio para a farmácia popular, e vou ver se dentro desta fonte há recursos sobrando.
É isso aí, a gente está tendo, né, Vou ver só se o deputado consegue retomar com a gente para concluir o pensamento dele. Mas o principal, a gente já observou aqui na entrevista com o deputado do Rocha, que o que ele está caminhando é justamente para buscar uma fonte de recursos para apoiar estados e principalmente municípios nessa possibilidade de definição, então, de um piso nacional do farmacêutico. Deputado, só para o senhor poder concluir seu pensamento, o senhor falou aí dessa questão dessa fonte aí do auxílio farmacêutico, que pode ser uma das possíveis saídas para dar esse suporte a estados e municípios por parte da União para poder definir um piso do farmacêutico. Não é isso?
Exatamente. Nós estamos também buscando aí ver, para não aumentar ainda mais a carga tributária, porque nós poderíamos aumentar um pouco o IOF de banco para que os bancos pudessem pagar essa diferença. Mas nós estamos querendo buscar do próprio orçamento da União forma para que não aumente a carga tributária. Por isso que nós estamos dentro da própria, do próprio setor das despesas buscando essa fonte de financiamento.
Tá certo, então. Deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, relatou, portanto, dessa proposta que estabelece um piso nacional do farmacêutico, piso que iria para R$ 6.500, com possibilidade também de correção pela inflação. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia de trabalho aí para o senhor nessas várias agendas no Maranhão.
Muito obrigado. Estou sempre à disposição da rádio e também da TV Câmara. Um grande abraço a todos.
Um abraço. Tchau, tchau. Agora são 8 horas e 54 minutos e a gente tem uma última aqui reportagem antes de encerrar essa edição do Painel Eletrônico. Você já acompanhou aqui nessa transmissão que a gente teve aprovação nessa semana da medida provisória que traz regras mais simples para a renovação da carteira de motorista, que também a gente teve debate em audiência pública sobre a questão das bicicletas, né, veículos leves ali com bastante potência, que estão colocados como bicicletas, mas que trazem riscos à segurança viária, e também teve um grande seminário aqui nessa semana na Câmara sobre o transporte rodoviário de cargas. É a 25ª edição desse seminário. A gente teve, inclusive, entrevista aqui nessa semana com o deputado Hugo Leal sobre esse seminário, e a repórter Noelle Nobre acompanhou os debates e tem um resumo.
A insegurança jurídica, os gargalos na infraestrutura e a criminalidade estão na lista de desafios para o transporte de mercadorias no Brasil. Esses temas dominaram o debate durante o 25º Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, realizado na Câmara dos Deputados. O presidente da Comissão de Viação e Transportes, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ressaltou que a eficiência do setor é estratégica para a economia nacional.
Transporte rodoviário de cargas, portanto, é um elo logístico, ao tempo em que é também um vetor de competitividade. Sua eficiência impacta diretamente o custo do Brasil, influi na formação de preços, afeta a produtividade das empresas e, em última instância, repercute no bem-estar da população.
Outro ponto da discussão foi a segurança jurídica. O presidente do Sistema Transporte, CNT, Vander Costa, destacou as batalhas nos tribunais sobre a tabela de fretes, que está sendo questionada por violação da livre iniciativa. Costa defendeu uma definição rápida sobre o tema.
A tabela de frete também está tendo um movimento forte agora. É um tema que está no Supremo Tribunal para ser votado. A melhor solução para nós, empresários do transporte, é que seja votado para a gente poder cumprir a legislação.
Na mesma linha, o setor produtivo, representado pela Confederação da Agricultura, criticou uma medida provisória que prevê punições para quem descumprir o piso do frete. O consultor jurídico Rodrigo Kaufmann classificou a medida como sanção política e pediu mais diálogo. E as reclamações vão além da legislação. Eduardo Rebuzzi, presidente da NTC Logística, alertou para o roubo de cargas e a falta de mais de 100 mil motoristas no mercado.
A criminalidade logística continua sendo um dos maiores entraves ao desenvolvimento do setor e da própria economia brasileira. Não estou falando apenas de perdas financeiras, estou falando de vidas em risco, insegurança nas estradas e impactos diretos na economia nacional.
Anderson Lessa, do Ministério dos Transportes, afirmou que o país vive um ciclo inédito de investimentos em obras e concessões, mas reforçou que nenhuma política pública funciona sem ouvir quem está na ponta do sistema.
Não existe definição de política pública sem esse diálogo. Como é que eu vou definir uma política pública se eu
não dialogo, se eu não conheço a realidade.
O Seminário da Câmara completa 25 edições, consolidado como espaço para transformar as demandas dos transportadores em leis e ações concretas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agora, 8 horas e 58 minutos, a gente está quase encerrando essa edição do painel eletrônico. Eu lembro a você que hoje tem sessão no plenário, como a gente já disse aqui. Sessão está prevista para começar daqui a pouquinho, daqui a um minuto, dois, que é a partir das 9 da manhã, com um único item na pauta, que é um projeto que aprova uma convenção da Organização do Brasil, né, uma convenção que o Brasil assinou com a Organização dos Estados Americanos relacionada aos direitos humanos dos idosos. Portanto, edição do painel eletrônico dessa sexta-feira, 8 de maio de 2026, chega ao fim. O painel eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos,